começa agora mais um 1440. Para quem não sabe, o 1440 vai ser um programa que irei fazer de vez em quando, gravando um áudio onde eu falo um pouco do dia a dia meu, nesse momento que assim a gente está passando, sabe? E algumas reflexões também que é sempre importante compartilhar com vocês. Para quem não sabe, 1440 são quantos minutos tem um dia completo? 24 horas tem 1440 minutos. Então, por isso, eu aproveito e falo do meu dia. Há pedidos, e olha, muita gente me pediu, eu estou transformando esses áudios também em podcast e irão estar em nossas plataformas digitais. Vocês poderão enviar amigos, amigas, parentes, quem vocês acham que pode se beneficiar com eles, envia para eles, porque a nossa intenção com o áudio é conectar as pessoas nesse momento. Hoje, dia 22 de março, como vocês ouviram no áudio anterior, minha ideia aqui não é dar aulas nem dicas de nada, aqui é uma forma da gente conversar, mantermos o contato, manter a minha sanidade mental e a de vocês nesse momento do que a gente está passando. Como? Simples, falando sobre a vida, sobre o cotidiano e sobre nós. Por isso criei esse bate-papo que eu estou gravando nesse momento para vocês. E antes de começar esse podcast, lembrando que o assunto que irei falar aqui inclui pandemia, vírus, morte, dia a dia, e sim, pode ser um gatilho para você. Minha intenção aqui não é gerar gatilho em ninguém e nem ser um alerta, nem ser assim um podcast de receita, de alertas, nada disso. E sim, contribuir para que você que queira criar reflexões nesse momento, sabe, do que estamos vivendo no aqui e agora, e caso sirva para você em algum futuro próximo, aproveite também. As reflexões em momentos como esse são muito, muito importantes, gente, para manter nossa mente sempre alerta e construtiva, criando assim uma saúde mental e não se isolando de questões que estão acontecendo ao nosso redor de forma, digamos, mais calma. Pegue papel e caneta para anotar o que iremos falar no final do podcast. Vai ser bastante importante. Bom, o meu dia hoje foi muito parecido, eu acho que creio, com a maioria dos brasileiros. Dentro de casa, aproveitando para reorganizar esse novo formato. Sabe, porque eu tenho certeza que cada um de vocês está reorganizando a vida de vocês de uma forma diferente agora. Um momento que eu saía, não saio mais, então eu faço outro tipo de atividade. O momento que eu tomava banho, pode ser que mude. O almoço ficou outra pegada, troca, limpeza, trabalhar. Que momento você vai trabalhar, como não se cansar tanto. É tudo muito diferente. E assim a gente vai se adaptando a essas questões novas do dia a dia. Mas para a maioria, assim, não a maioria, mas muita gente não vai poder, né, ter esse momento assim. É porque ou estão no front, ou estão em outras questões, mas essas pessoas que a gente sabe que estão aí todos os dias aí, batalhando e nos ajudando, eu sempre vou lembrar deles nos meus mantras e na minha púdia, porque não é fácil estar exposto assim, né? Aí a gente tem diversos profissionais que vão atuar nesse momento, como médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, pesquisadores, profissionais de limpeza, policial, bombeiro. Nossa, tem uma infinidade de gente ali, né? Pessoas, assim, de diversas profissões que não vão parar. Eu tô falando assim, as que estão na linha de frente, eu acabei falando, mas a gente tem que lembrar que tem frentista, posto que não vai fechar, tem supermercado que não pode fechar, então eles vão ficar revezando, provavelmente. Então eu sempre coloco o nome dessas pessoas, assim, porque são pessoas que vão estar muito mais correndo riscos. Além de grupos de vulneráveis, que infelizmente não terão como fazer quarentena, pois não terão local. Onde já moro, muitas vezes também não tem como fazer quarentena. Também coloco nos meus pensamentos, porque é difícil. E entender tudo isso, né, novo, não é fácil não, né? A gente nunca passou por isso no Brasil. E volto a dizer, tudo é novo para nós. Sim, todos nós nesse momento vamos falhar em muitas coisas. Lembro, sim, todos nós vamos falhar em muitas coisas nesse momento. Sim, nesse momento teremos falhas e acertos, pois nunca passamos por algo assim no Brasil. Isso não é bater palma e nem vaiar nenhum lado, sabe? Tipo, tô sendo somente tentar ser realístico com a situação que se encontra hoje, no dia 22 de março de 2020. Claro que muitos vão poder pegar essa gravação e outras aí de muita gente que tá falando isso de forma séria, tentando trazer tranquilidade e até a gente poder virar uma piada no futuro. Mas sinceramente eu prefiro viver uma piada no futuro, assim, sinceramente eu prefiro mesmo virar uma piada do que ver o que tá acontecendo no mundo, de dentro de casa e não poder sair de dentro de casa. Creio ser uma sensação que a maioria de vocês pode estar passando, né? Parece que a gente tem uma sensação, a gente está se sentindo meio sufocado, né? Por sabemos que não podemos sair de casa, mas ao mesmo tempo a gente tem que, sabe que tem que ficar longe de pessoas que amamos, porque a gente não pode sair de casa, eles também não podem. Ao mesmo tempo a nossa cabeça está pensando em dinheiro, porque a gente sabe que precisa de dinheiro para se sustentar. Pensando no trabalho, será que eu vou perder meu trabalho? Será que eu sou profissional liberal? Da onde eu vou tirar dinheiro? Como que eu vou adaptar para online? E se a pessoa trabalha, por exemplo, com massagem, como que ela vai fazer? Tem outras profissões também. É bem, bem, bem interessante mesmo essa questão, sabe? Pensar em tudo isso nesse momento. Trabalho, comida, como eu vou comprar, família, amigos. E ao mesmo tempo, assim, pensar, poxa, eu tenho um teto, né, cara? Vamos agradecer a Deus ou a quem vocês acreditam aí, quem vocês gostam, sei lá, Maomé, Buda, Krishna, Cristo, a deusa, Afrodite, Oxalá, Exu, Odin, Kali, Oxum, Pachamama, Xangô, Izanami, Panku, Sucelus, Tupã, ou quem você acredita, não importa. Ou se você não acredita em nada disso também, não precisa agradecer, mas agradeça a você mesmo, então, sabe? Porque ao mesmo tempo, muitos não podem fazer quarentena, porque não vão poder ter um teto na cabeça. São muito e muitos sentimentos juntos, gente. É uma confusão mesmo de sentimentos, né? Todos nós, assim, tudo isso que eu falei agora, imagina, tenho certeza que todo mundo tá pensando isso ao mesmo tempo, meu Deus, né? Tudo isso misturado. E aí eu resolvi escrever esse podcast, e aí eu tô gravando agora para vocês. Tô gostando tanto de fazer isso, sabia? Porque eu tô recebendo tanto retorno legal de pessoas que estão falando, nossa, como esses áudios estão me ajudando, sabe? Como é bom fazer reflexão nesse momento, ouvir uma outra pessoa, sabe? Porque esses áudios, a minha ideia é gerar essa reflexão que vocês possam pensar sobre isso, sabe? Sobre esses pontos, da forma que eu vejo. Você não precisa concordar ou não comigo, a minha ideia nem é essa. A minha ideia aqui não é abrir um local de discussão, é um local de reflexão, sabe? De alguém que pode pensar diferente de você, ou alguém que pode pensar igual a você. Ambas as formas, a gente gera uma reflexão em relação a um determinado assunto. Por isso que eu tive essa ideia de começar a gravar esses áudios, porque é uma coisa que eu faço, sabe? Eu não costumo, assim, se eu gosto de um lado, de uma situação, eu não deixo de ouvir o lado que eu não concordo, porque é importante isso em todos os momentos da vida. A reflexão faz a mente ficar ativa, sabe? Atenta. Por isso que em momentos como este é tão importante cantarmos o mantra. Mantra, né? A mente, a palavra mente em sânscrito significa manas. E olha que interessante. Ela vem da raiz em sânscrito mam, que significa pensar, entre aspas. E o sufixo sânscrito tra significa instrumento de ou protetor de. O que torna a palavra mantra, essa junção, mantra, um instrumento do pensamento ou o protetor do pensamento. Então, o que eu quero sugerir para vocês hoje é pegar papel e caneta aí que eu já tinha falado para vocês e anote o que eu irei falar agora para vocês. Vamos lá. O mantra, na verdade, que eu vou falar, creio que muitos de vocês já conhecem, mas ouçam a explicação para ver um outro significado, uma outra ideia aqui que eu quero trazer para vocês. Como vocês sabem, os mantras, o sânscrito, ele tem diversas formas de você enxergar ele e diversas formas de você entendê-lo. Então você vai ouvir às vezes o mesmo mantra com diversas explicações e diversas formas de uso. Ouça, é legal. A gente sempre aprende. O mantra que nós vamos usar é um mantra muito conhecido. Ele é assim: Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Este é um mantra dedicado ao Senhor Narayana, que dentro da cultura onde hoje é o que nós chamamos de Índia, possui diversos significados. A minha ideia aqui, é claro, não é ficar dando significado específico para isso, ou dar uma visão de um credo. A minha ideia aqui é ampliar um pouquinho essa ideia do mantra, de como a gente pode usar ele de forma terapêutica. É estranho isso para você? É diferente? Mas também dá para ser usado. O nome Narayana pode significar também o original, ou Purusha. Nos Puranas, apresentam diversas visões de Narayana, como, por exemplo, ele sendo identificado como o próprio Brahma, que é a criação, ou o Senhor Krishna, um dos maiores, o maior dos avataras, quer dizer, a maior encarnação que veio à Terra até hoje, do Senhor Vishnu. E também é considerado parte do Senhor Krishna, né, o Narayana. Já no Mahabharata, que é aquela epopeia védica maravilhosa, Krishna, ou Krishna, é frequentemente chamado de Narayana, enquanto Arjuna é chamado de Nara. Dentre as primeiras encarnações do Senhor Vishnu, identificamos sua forma mística chamada de Nara Narayana. Para quem quer saber um pouquinho mais sobre Nara Narayana, acesse o nosso canal do YouTube, procure lá Nara Devashala, e lá você vai encontrar gravações das vezes que eu estive em Badrinath. Badrinath é uma cidade no Himalaia muito sagrada, eu estive lá 3 vezes e todas as vezes foram simplesmente sensacionais. A cidade fica entre 2 montanhas, uma se chama Nara e a outra se chama Narayana. Existe uma lenda, um mito local, aí você acredita como você quiser, né? Você queira chamar como você quiser, que Nara e Narayana meditaram ali naquelas montanhas, aqui no pé da montanha, assim, em cima de uma pedra preta. E é, chegaram um momento que eles meditaram tanto tempo, aí tem várias lendas, depois eu vou vir trazer para vocês, e eles dois se fundiram a essa pedra. Assim, tem outras histórias incríveis. E essa pedra, eles acreditam que é a pedra que está até hoje dentro do templo do Senhor Narayana em Badrinath, nessa cidade incrível que eu já tive lá 3 vezes. Vocês vão poder encontrar 2 viagens minhas gravadas, que eu gravei muita coisa em Badrinath, está no YouTube. Procurem lá, vocês vão gostar pra caramba. Uma, infelizmente, na época eu não gravava ainda, eu só tirava foto. E tem bastante coisa lá. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo mostrando as imagens da minha primeira viagem, explicando um pouquinho. Eu tô afim de começar a fazer isso. O pessoal gosta disso. Eu acho bem bacana também. Eu adoro ver dos outros também. Adoro ver viagem. Eu aprendo pra caramba. Sempre um grande aprendizado. Mas vamos voltar aqui então. Então, por que que eu escolhi esse mantra? Bom, este mantra é perfeito pra nós, tá? É, de acordo com algumas tradições, para ser utilizado nesse momento, porque esse mantra ativa e mantém o que nós chamamos de Agni do nosso corpo. Agni é uma, assim, traduzindo de uma forma simples, Agni a gente traduz como fogo, ou aquilo que digere, ou aquilo que transforma. De acordo com a Ayurveda, por exemplo, Agni é o responsável por manter o corpo vivo, saudável, ativo, forte e saudável. De acordo com o Yoga, Agni na mente é o que mantém a nossa mente ativa, a nossa mente saudável, a nossa mente tranquila. Quando escolhemos esse mantra, a gente foi procurar um mantra, falou, por que a gente vai começar aqui? Escolhemos aquele que vai manter a mente funcionando com foco e tranquilidade. Por isso que a gente escolheu o mantra Om Namo Narayanaya. Bom, e como se faz esse mantra para quem nunca fez? Quem já sabe, é só fazer. Seguir um pouquinho as instruções aqui e pode continuar fazendo. Para quem nunca fez, o ideal é você ter uma japa mala, que são aquelas correntes ou colares de bolinhas, para quem nunca viu. Normalmente ela tem 100, normalmente não. Dentro do hinduísmo ela tem 108 contas. Perfeito? Se você quiser fazer. Mas muita gente não tem. E aí eu sempre explico que um terço cristão, ele tem 54 contas. Se você não tiver nenhum problema, você pode usar o terço e contar 2 vezes, ele vai dar 108, perfeito? Bom, você pode ter um japa, então, ou um terço. Você pode fazer o mantra de manhã, tarde, à noite, como você quiser. Pode ser antes, depois da refeição, não tem nenhuma contraindicação. Você pode fazer 1, 2 ou até 3 vezes ao dia. Lembre disso, de 1, 2 ou até 3 vezes ao dia, tá? Então, tem muitas formas de vocês fazerem um mantra. Eu vou fazer a forma que a maioria das pessoas fazem, que é Om Namo Narayanaya. 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 Eu prefiro fazer uma outra, que é Om Namo Narayanaya, 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 Om Namo Narayanaya. Você pode escolher a forma, o jeito que você achar melhor para você. O importante é você fazer esse mantra algumas vezes ao dia, tá bom? Amanhã eu volto. Estou tentando ser próximo das 14h40, não estou conseguindo por enquanto, mas amanhã vou fazer o meu máximo. Um grande abraço para vocês. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Om Namo Narayanaya. Um grande abraço virtual para vocês e continue pensando. E aí, o que estamos aprendendo com tudo isso?